As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Sejam então bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento das notícias. No âmbito dos Dias de Tomar, evento comemorativo que celebra duas datas importantes para o concelho, a elevação da cidade em 1844 e a fundação do castelo em 1160. Realiza-se então neste dia 1 de março, domingo, a partir das 10 horas, na Praça da República, as cerimónias oficiais, hastear das bandeiras e a deposição de flores na estátua de Dom Gualdim Paes. Das 10 às 12 e das 14 às 17 horas, o Complexo Cultural da Levada recebe a abertura ao público do espaço museológico da Central Elétrica de Tomar. Depois, às 11 horas, o Cine Teatro Paraíso acolhe a sessão solene da Assembleia Municipal. Às 16 horas, o Quartel dos Bombeiros Municipais recebe também, no âmbito destas comemorações, as suas próprias comemorações, ou seja, o aniversário dos Bombeiros Municipais de Tomar. Este dia encerra às 18 horas no Cine Teatro Paraíso, com a Orquestra Sinfónica de Tomar, com a solista Marta Menezes ao piano.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi aprovada pelo município de Tomar e posteriormente pela Assembleia Municipal a moção que pretende potenciar toda a estrutura existente na área de Tancos nas componentes militar e civil, como refere a Presidente da Câmara de Tomar e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, moção que tem vindo a ser aprovada na generalidade dos 13 municípios que integram a CIMT, tem como objetivo dignificar as infraestruturas militares existentes neste território.
Aquilo que nós pretendemos, e quando eu falo nós, falo comunidade intermunicipal, não é a criação de mais um aeroporto em Portugal por oposição ao aeroporto do Montijo ou por oposição ao aeroporto de Montreal. Nada disso. Temos é objetivamente umas infraestruturas no território, que são as infraestruturas militares. Sabemos que ao longo de décadas tem havido um desinvestimento naquilo que são as infraestruturas militares no território e, portanto, quem gera o território tem a obrigação de tudo fazer para que essas infraestruturas não fiquem ao abandono. E, portanto, ponto 1 que nós queremos com esta moção. Requalificação das infraestruturas militares e que as mesmas, já porque se vai falar na questão do Montijo, não é? Está tomada a decisão, independentemente do governo que a tenha feito, não é isso que está aqui, e portanto tem que haver uma deslocalização, e portanto numa deslocalização daquilo que são infraestruturas militares, que o polígono de Tancos entre para esta equação. Aliás, já houve, há relativamente 3, 4 anos, uma deslocalização de infraestruturas militares, que foram deslocalizadas para a base aérea de São Jacinto, o que contraria aquilo que é o discurso do governo, que fala do interior, e depois quando faz deslocalização, desloca para uma área litoral. E, portanto, queremos dignificar aquilo que são as infraestruturas militares que temos no território.
Estas estruturas são também privilegiadas, refere Anabela Freitas, do ponto de vista da eventual criação de uma plataforma logística e de um aeroporto civil, face à existência de várias vias de comunicação.
Há um... ferrovia. Temos um multimodal que está em crescimento na zona de entroncamento de Riachos. A ligação à Espanha, A23, o que é certo é que temos aqui uma localização privilegiada, central em matéria de país, que serve claramente para que nos possamos assumir enquanto uma plataforma logística. E, portanto, aquilo que nós defendemos é que estas infraestruturas, porque os militares também não vão utilizar na sua totalidade as infraestruturas, que possa servir, serem aproveitadas para uma plataforma logística. Há muitos, cada vez mais o comércio e o e-commerce está a aumentar e, portanto, aquilo que são as ligações de carga aéreas têm estado a aumentar. E, claro, requalificando estas infraestruturas, nada impede que se possa também aqui ser um aeroporto para voos charters ou para voos low cost. Até porque também quando vamos a outros países da Europa, os aeroportos não estão no centro da cidade. Mas o que é certo é que o nosso posicionamento não é contra Montijo, não é contra Montreal, sendo certo que É verdade que o país devia ter uma política e uma estratégia nacional para estas questões, e não é cada vez que surge alguém a falar de um aeroporto, lá vem mais 30 outras possíveis localizações. Isto só acontece porque não há uma estratégia nacional.
As questões da proteção civil estiveram também em foco no recente programa Freguesia à Freguesia da ERTS, onde a Presidente da Junta, Maria de Lourdes Ferromal, Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, fez um ponto de situação em relação ao tema numa freguesia onde têm ocorrido incêndios com grande frequência. A autarca recordava que esta é uma área prioritária em termos de prevenção e combate aos incêndios no Conselho de Tomar, mas que foi esquecida em termos de protocolo por parte do município.
A Câmara articulou com duas juntas de freguesia a criação, através de protocolo, de equipas de sapadores. Articulou, sem haver qualquer conversa ou colocação da questão para as outras freguesias. Lembrando aqui que das freguesias com maior perigosidade que estão no Conselho de Tomar, são três freguesias, que é São Pedro, Serra Junceira e Olalhas, que estão mesmo, e isto está incluído no plano que foi aprovado recentemente na Comissão Municipal de Defesa da Floresta, que é um plano que vai até 2029. Portanto, são estas três freguesias que são as que são com a maior perigosidade. E para estas freguesias deveria ser a intervenção prioritária. O que é que nós constatamos? Que o município vai fazer os protocolos com Serra Junceira e com a Aceiceira. Portanto, ficam aqui algumas dúvidas em relação a estas decisões que, mais uma vez, trazem, não são claras e não são sequer discutidas. Eu acho que deveria haver da parte da Câmara um olhar para o Conselho e articular respostas para que fossem benéficas para o território. Tem o levantamento, tem a sinalização e a atuação dos meios não está alinhada com essa, com essa sinalização. Deixo essa questão porque realmente é uma questão que me preocupa.
No decorrer do mês de fevereiro, a freguesia de Olalhas viu reforçada a prestação de serviços à população com a instalação de um equipamento de multibanco no edifício da Junta. Esta era de há muito uma pretensão desta área geográfica do Conselho de Tomar, cujas populações tinham-se de deslocar à sede do Conselho ou a Ferreira do Zêzere para fazer um simples pagamento ou levantamento. Jorge Rosa, o presidente da Junta de Freguesia de Olalhas, recordava esta quinta-feira na ERTS o processo demorado que levou à instalação do ATM.
É uma batalha de longos anos. E já levei tantos negas e tanta burocracia e o procedimento era complicado, porque não havia hipótese da gente suportar essa situação. De forma, antes que agora foi possível, antes acordámos, fizemos as obras de ampliação, de adaptação ao multibanco, mais coisas. Pronto, e é isso que está a funcionar. É uma máquina XPTO, porque penso que deve ser a mais nova aqui do mercado. Muito funcional.
Consegue, com certeza.
Muito funcional, portanto, e as pessoas têm muita afluência e as pessoas adoraram.
Está instalado onde, concretamente?
Na Junta de Freguesia, faz tudo da Arcada. Entre a Associação das Olalhas, onde é basicamente quase na extrema dos dois.
Agora já não é preciso vir a Tomar, por exemplo, não é? Tudo muito mais facilitar.
Sim, mas é que eu normalmente a gente na Junta nem utiliza cheque, basicamente. É tudo transferência bancária. E então era mais cómodo às vezes ir a Ferreira do Zêzere, porque fica mais perto, tanto para estacionamento como para tudo, também mais à vontade. E era assim que eu fazia. Agora sai à porta.
A Junta é de facto um cliente também desta máquina.
Exatamente, porque fazemos todos os pagamentos, é tudo multibanco, porque quando é dizendo de emprego, seja naquilo que for, querem tudo a justificação. E assim é mais cómodo, porque os cheques também são caros, e de forma que é muito usual A diário, quase diário, a Junta utiliza o multibanco.
O autarca referiu ainda que já está feito, entretanto, o pedido para novo reforço dos serviços prestados à população, neste caso, a eventual instalação futura de uma loja do cidadão na freguesia.
Eu já dei o barro à parede, já está lançado, já está o pedido feito. Já está o pedido feito. Agora, ele sei que tem que, antes, ver como é que as coisas se rolam, porque o pedido já foi feito. Aliás, eu até falei com a ministra, quando o gajo esteve, que lhe pagaria o almoço à beirinha real. Ele gostava que fazia, tinha todo o prazer em vir lá para a inauguração, para almoçar à beirinha do rio. Uhum.
Esta questão dos serviços é fundamental para fixar a população, não é? Também.
É bom a gente ter algo para oferecer. Se não temos nada para oferecer, é como o mundo, quando nós levamos o roçado. Mas depois só temos aquilo, levamos de outro e a gente ficamos de mãos a abanar. Antes temos os correios, temos o multibanco, isto é mais isto. Estes serviços todos complementam. Temos a farmácia, temos ali o posto médico, tudo ali complementa-se ali naquela área cívica. Mais ou menos que antes ter as condições para os habitantes e para os que nos visitam, porque sabe que na parte de julho até para a frente a população triplica. Triplica porque antes há imigrantes, ou estão de férias e não sei quantos mais, e como todos têm ali casa por ali, e vêm outros trazem amigos, e etc. Porque, aliás, aquilo até para as festas vai ser muito bom. Porque às vezes havia dificuldade de dizer, epá, não tenho dinheiro, vou jogar a freira, levantar e etc. E assim vai ser uma mais-valia para as festas de verão.
A Resitejo vai implementar, numa fase inicial, apenas na freguesia de Vila Nova da Barquinha, o projeto Ecoponto à Porta da Recolha Seletiva, porta a porta, de embalagens usadas, vidro, papel e cartão e plástico e metal. O projeto Ecoponto à Porta será desenvolvido em estreita articulação com o município de Vila Nova da Barquinha no âmbito de uma candidatura a fundos comunitários, o PoSEUR 2020, e tem como objetivo principal aumentar a quantidade de resíduos recolhidos seletivamente. Assim, entre os dias 2 de março e 24 de abril, a população da freguesia de Vila Nova da Barquinha será contactada por promotores devidamente identificados, que visitarão todas as casas para apresentar o projeto e sensibilizar para a importância da separação das embalagens usadas, assim como para fazer a entrega de equipamentos de deposição. O início das operações da recolha, destinada sobretudo a habitações, está agendado dado para 27 de abril deste ano.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Tendo em vista a preservação e valorização do património edificado do Conselho de Abrantes e havendo a intenção de continuar a promover a iniciativa Abrantes Mais Branca, o município aprovou a aquisição de 17 mil quilos de cal num valor de 4.600 euros. Após a conclusão do processo, a cal de pedra será distribuída pelas 13 juntas de freguesia do Conselho de acordo com o que por cada uma for solicitado. Esta campanha anual permite que as juntas de freguesia possam assim realizar trabalhos com a caiação de muros, alegretes, fontanários e edifícios do domínio público municipal de pequena dimensão. Tal como em anos anteriores, os particulares poderão também dirigir-se à junta de freguesia da sua residência para requisitarem a cal necessária com o intuito de procederem à caiação dos seus espaços.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ora, irá criar condições para que dentro dos próximos 10 anos possa chegar a um número de residentes no Conselho na ordem das 90 mil pessoas. Será um número muito difícil de atingir, é um facto, mas a verdade é que este objetivo está perspectivado no Plano Diretor Municipal, documento que será apresentado no próximo dia 3 de março em sede de reunião de Câmara e depois sujeito à aprovação definitiva numa Assembleia Extraordinária. Orém assumiu desta forma um papel pioneiro na região no que toca à revisão do PDM, num passo decisivo para o futuro. Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Autarquia Oriense, em entrevista à ERTS, referiu-se a este documento que deu muito trabalho, pois agrega investimentos prioritários para a próxima década.
O que posso dizer é que este PDM prevê que o Conselho de Orém possa ter nos próximos 10 anos, não quer dizer que vá ter, mas exatamente, que se houvesse pessoas interessadas nisso e se conseguíssemos captar investimento e atração de pessoas, que o PDM prevê construção que permita ter no nosso Conselho cerca de 90 mil pessoas nos próximos 10 anos. Obviamente que isso não vai acontecer, era bom que acontecesse, mas temos que ser realistas, mas estão criadas condições para que mais pessoas aqui se venham instalar, não só empresas como também pessoas, porque as empresas é que trazem pessoas, as pessoas vão e fixam-se onde têm emprego, onde têm condições para melhor desenvolver a sua vida. E por isso nós estamos a procurar criar essas condições, também com este PDM, e também com este PDM também é bom que também que se diga que vamos resolver muitas das situações, ou algumas situações, de empresas que querem expandir a sua atividade e que, por força do PDM atual, não o podem fazer. Portanto, também, essa situação também vai ser acautelada e isso também penso também que vai ser importante também para que possamos ter outro nível de empresas também no nosso concelho.
Sporting Tomar vai assinalar 105 anos de existência neste sábado 29 de fevereiro, 3 dias depois da data oficial do nascimento do Leão. Comando a tradição, será realizado um jantar comemorativo que conta com casa cheia precisamente na sede do clube, na cave do pavilhão Jacome Raton, à altura em que serão homenageados sócios, atletas e dois rostos da história do emblema nabantino, no caso Rosa Dias e João Perfeito. A ERTE antecipou este jantar e falou com Ives Santos, presidente do Sporting Tomar, que fez questão de sublinhar esse respeito pelo passado.
De facto, 105 anos são um motivo de satisfação e de orgulho e leva a que a família tomarense esteja reunida na nossa sede. Tem algumas limitações em termos de espaços, no entanto, vamos ter uma sala, uma casa cheia e isso é positivo e penso que dá um motivo para nos encontrarmos, para prestar uma homenagem a vários atletas que se destacaram na época transata, nas mais diferentes modalidades, no judo, na patinagem artística, no hóquei patins. Vamos também, como era praxe e é uma obrigação, e ainda bem que isso acontece, vamos homenagear os sócios com 25 e 50 anos e aproveitando esse ensejo e pelo facto de celebrarem 50 anos de sócio, duas pessoas muito ligadas ao clube e a quem o clube deve muito, em termos de trabalho, de altruísmo e dedicação. Estou a falar em concreto do Sr. João Perfeito e do antigo presidente, e é o presidente com mais anos de história no clube, que é o professor Rosa Dias, o António Rosa Dias. Vamos prestar uma homenagem que, no nosso entender, é uma homenagem justa, é uma homenagem que se justifica, porque apenas compreendendo e tendo a noção do que foi o passado e das dificuldades que aqueles que durante anos e anos lutaram em prol do Sporting Clube de Mar, basta lembrar a sede, o trabalho do professor Rosa Dias foi um trabalho, enfim, ciclópico, em termos de conseguir as vontades todas necessárias para ser possível que a Câmara chegasse a um protocolo com o Sporting Clube de Mar e que hoje em dia tenhamos uma sede. Portanto, são tudo mais do que motivos para nos reunirmos, para festejarmos, porque é importante festejar, e no espírito de amizade prestar a homenagem, mais uma homenagem, porque as homenagens nunca são demais, a quem trabalhou muito e a quem deu muito, neste caso ao Sporting Clube de Tomar, e também, por não dizê-lo, a Tomar, ao Conselho de Tomar, porque este trabalho invisível, sem ele nada é possível acontecer.
Há coisas que me enervam. Eu nunca gostei muito de desporto, também nunca tive muito jeito. Quando eu andava no liceu, as aulas de educação física eram num ginásio tão acatitado que só lá podíamos jogar voleibol. E foi nesse acatitado ginásio que descobri, de repente, que afinal me ajeitava para o voleibol. Particularmente no lançamento. Empurrava a bola com a parte de baixo da mão, enquanto levantava o pé para melhor definir a trajetória, a bola passava juntinho à rede, cheia de efeitos, e do outro lado a recepção falhava sistematicamente. O defeito deste milagroso volar é que muitas vezes a bola batia na rede e não passava para o outro lado. Um certo dia, a equipa do liceu foi jogar contra a do colégio. No ginásio do colégio, claro, que era um ginásio com G maiúsculo, com bacada incluída. Bom, quando me calha volar, estávamos já a perder por 7-1, parecia que estava em dia assim. A bola passa rés vés por cima da rede 12 vezes e os do colégio não seguraram nenhuma. Mas à medida que eu ia tendo sucesso com os bolares, a claque do colégio começou a gozar comigo para eu levantar o pé quando bolava, a dar a entender que eu era mariconso. Fazia uns sons como ai, 19, 19, ou coisa parecida. Eu bem me queria concentrar em bolar bem, mas o cor de gozo ia aumentando cada vez mais, eu ia ficando cada vez mais enervado, não achava justo estar a ser achincalhado por levantar o pé, devo ter sentido aquilo que aquele jogador do Porto sentiu quando a claque do Guimarães gozou com ele por causa da cor da pele, mas nós estávamos cada vez mais perto da vitória, que era aos 15 pontos, e no 13º bolar falhei. A claque adversária aplaudiu entusiasticamente o meu falhanço, a equipe adversária foi recuperando os pontos, e quando chegou outra vez a minha vez de bolar, a claque adversária aplaudiu entusiasticamente o meu falhanço, a equipe adversária foi recuperando os pontos, e quando chegou outra vez a minha vez de bolar, a claque adversária entrou em euforia negativa. Eu concentrei-me o melhor que pude, estávamos a 2 pontos de ganhar, era acertar aquela e mais outra e era a glória. Ainda pensei fazer como o jogador do Porto fez, abandonar o jogo, mas bolei e zumba, falhei. Perdemos o jogo. E eu percebi que não tinha estofo para o desporto, porque no desporto o importante é ganhar. E, bom, para um ganhar, o outro tem de perder. Se acabarem empate não conta. No final há um que tem que ganhar e outro tem que perder. Não é bonito ser-se achincalhado, mas em desporto o que é preciso é ganhar, a qualquer custo. Por isso, o achincalhanço é a norma. Nomeadamente no futebol, não é o que se faz sistematicamente ao árbitro? E se um dia destes o árbitro também se ofender com o público e sair a meio do jogo? Bom, era audácia. Dediquei-me ao teatro. No teatro, todos têm de sair a ganhar, os atores e o público. Se alguém sair com a sensação que perdeu, nomeadamente tempo, fica com a sensação que aquilo foi uma empata. Com F.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.